Agenda da Semana.
Agora na linha com a gente, Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado, para falar sobre a agenda dos senadores para essa semana. Boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Vamos pegar o gancho da matéria aí do Roberto Fragoso, Guerzoni, falar dessa questão da Comissão de Relações Exteriores, que amanhã tem uma sessão para eleger um novo dirigente, um novo presidente da CRE. A gente ressalta aqui que, na verdade, o mandato para esse novo presidente é só até o fim do ano, porque a partir de 2023 vai começar uma nova legislatura e todas as comissões vão eleger novos mandatários aí. No caso da CRE, é porque a vaga de presidente ficou vazia por causa do afastamento da senadora Cátia Abreu, que ela presidiu o colegiado, e ela se afastou porque ela está tentando a reeleição pelo estado de Tocantins, né, Guerzoni? A CRE é uma comissão muito importante do Senado, responsável aí por sabatinas de indicados aos cargos de embaixador, nomes que são precisam ser referendados aqui no plenário do Senado, também faz audiências públicas com os ministros de Relações Exteriores, da Defesa, enfim, é uma comissão importante nessa área internacional, né, Guerzoni?
O Senado tem um papel diferenciado, né, nessa área de relações internacionais, né? A principal função que diferencia o Senado aí é a sabatina dos embaixadores, né? Todos os embaixadores do Brasil no exterior têm que ser aprovados pelo Senado. Então, o Senado tem aí um papel fundamental nessa área de relações exteriores, né? É uma das atribuições privativas do Senado, né? O que diferencia as atribuições do Senado das atribuições da Câmara. E o regimento interno prevê que tanto os membros da mesa do Senado quanto os presidentes das comissões, se o cargo ficar vago há mais de 120 dias do final do mandato, tem uma eleição suplementar, né? O que ocorre agora com a Comissão de Relações Exteriores, né? Falta um pouco mais de 120 dias para o final do mandato, porque, né, apesar da gente ter os trabalhos do Senado terminarem aí no dia 17 de dezembro, né, quando começa o recesso, o mandato vai até até o final da atual legislatura, né? A legislatura termina em 31 de janeiro, então a gente tem aí um pouco mais de 120 dias de mandato ainda do presidente da CRE, como do presidente de todas as comissões e dos membros da mesa do Senado. Então, como a gente teve essa vacância em razão do afastamento, né, da então presidente da CRE, a senadora Cátia Abreu, regimentalmente a previsão de uma eleição. Então, a gente tem amanhã a eleição do presidente da CRE. A eleição dos presidentes das comissões, normalmente, né, a praxe é que seja feito mediante um acordo entre os partidos políticos, né, no início de cada dois anos, né, o mandato é de dois anos, a cada dois anos os partidos se reúnem e ajustam a divisão das presidências das comissões, de acordo com o tamanho dos partidos, e cada partido indica o seu candidato e normalmente a eleição é praticamente uma eleição pro forma, né? Uma eleição por aclamação. Mas formalmente a gente tem aí uma eleição por voto secreto e, em princípio, qualquer um dos membros da comissão pode ser eleito se tiver a maioria dos membros, né? A gente tem já, inclusive, precedentes desse acordo entre os partidos não ser seguido no momento da votação, já que a votação é secreta e todos os membros da comissão são aptos a serem eleitos presidente do colegiado.
Guerzoni, agora outro assunto que faz parte aí da semana, embora a gente não tenha nenhuma reunião ainda marcada no plenário deliberativo, é a questão das MPs que estão na pauta do Senado aqui, tem prazo para ser votadas. E há aí uma previsão de um esforço concentrado para analisar essas MPs. É um assunto que pode ser discutido talvez essa semana ainda, né?
É, tem uma expectativa se haverá uma reunião do Senado para deliberar sobre as duas medidas provisórias, né, que estão na pauta da casa. No último esforço concentrado, a Câmara aprovou várias medidas provisórias, mas o Senado não conseguiu votar duas delas, né? Não houve condições operacionais e políticas para votar todas as medidas provisórias no último esforço concentrado, aí há duas ou três semanas atrás. Mas essas duas medidas provisórias vencem em breve, né? Uma já vence semana que vem e a outra na outra semana. É, e a gente está aí há menos de duas semanas do primeiro turno das eleições. Então há uma expectativa se o Senado realizará essa semana, né? Inicialmente há aí uma discussão de alguns entendimentos de fazer essa sessão na quarta-feira, né? Depois de amanhã, mas isso ainda não está fechado, né? É uma medida provisória que trata de uma matéria tributária, né, a cobrança de tributos sobre combustíveis, e uma segunda medida provisória que trata da reabertura do prazo para os servidores federais optarem pelo regime de previdência complementar da União. Então, a gente tem aí essa expectativa. Vamos ver se essa reunião vai ocorrer essa semana, já que uma dessas medidas provisórias vence agora no dia 27, ou seja, logo agora na próxima semana. Então ela teria que ser realizada ou nessa semana ou na próxima, né? A expectativa também, porque o presidente do Senado, né, o presidente Rodrigo Pacheco, está atualmente no exercício da presidência da República, né? Então, se houver a reunião, ela será presidida pelo primeiro vice-presidente do Senado Federal, né?
Pois é, vamos... Não, pode continuar, Guizão, desculpa.
Não, então a gente tem essa expectativa, se haverá essa reunião aí ainda essa semana.
É, a gente, já que você tocou nesse assunto aí da sucessão na presidência da República, o senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado e do Congresso, ele está com o presidente da República. Ele é o terceiro, na verdade, né, Guizone, na linha de sucessão aí, caso de ausência do presidente. E ele está desde sábado na presidência da República, porque justamente o vice-presidente Mourão, ele é candidato nessas eleições lá no Rio Grande do Sul. Então ficaria impedido de exercer as funções aí da presidência, e justamente para não prejudicar a candidatura, ele está inclusive em viagem internacional. Depois dele seria o presidente da Câmara, que também é candidato, o presidente Arthur Lira, também é candidato no estado à reeleição, e também está numa viagem internacional para Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU. Então, Rodrigo Pacheco assumiu a presidência da República aí até amanhã, dia 20. E ele tem que se ausentar aqui das atribuições do Senado, né, Guizone? Como é que funciona isso?
Pois é, a Constituição e a lei das ineligibilidades, elas prevêem, né, é o entendimento corrente, que aquele que assumir a presidência nos seis últimos meses do mandato, né, fica inelegível para qualquer outro cargo. Então, a gente tem aí, é bastante comum nesses... Quando acontece esse fato, né, isso vale tanto para a presidência da República quanto para os governos estaduais e para as prefeituras, que nesse período o vice-presidente da República e outros substitutos eventuais seguintes, né, que sejam candidatos, eles não assumam para não correr o risco de ficar inelegível. Né? E, como você comentou, o vice-presidente Hamilton Mourão é candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, e o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados, que é o seguinte na linha de substituição do presidente, é candidato à reeleição como deputado. Então a presidência acabou indo para o terceiro da ordem, né, que é o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, que, como tem 4 anos de mandato ainda, não é candidato nessas eleições, né? O presidente Rodrigo Pacheco chegou a ser pré-candidato a presidente da República no início aí dos entendimentos, mas no fim, na negociação política, ele abriu mão da candidatura a presidente da República e não é hoje candidato a nenhum cargo eletivo nessas eleições. Mas a gente teve, inclusive, já precedente do quando o presidente do Senado também é candidato, né, vários casos que ele estava em final de mandato, era candidato a outro cargo, a ordem de sucessão foi para o quarto da linha, né, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Né, que, agora, é bom lembrar que o vice-presidente da República, que é o primeiro na linha de sucessão, é o único desses que sucede o presidente da República no caso de vacância, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente Supremo, que são os seguintes, eles apenas substituem o presidente da República. Ou seja, se a gente tiver um caso de vacância da presidência e da vice-presidência da República, essas outras autoridades só substituem o presidente durante o período até a realização de novas eleições, né? Então, hoje, por exemplo, se por acaso o presidente Bolsonaro renunciasse ao cargo e o presidente e vice-presidente Mourão não quisesse assumir por algum caso, o presidente Rodrigo Pacheco assumiria durante 60 dias até que nós tivéssemos uma eleição. Né? No caso, como a gente está aqui no último ano de mandato, seria uma eleição indireta pelo Congresso Nacional. Então, o presidente Rodrigo Pacheco não está no exercício da presidência do Senado, uma vez que ele está no exercício da presidência da República. Né? O Senado, nesse momento, é presidido pelo primeiro vice-presidente, que é o senador veneziano Fidalgo Rego.
A gente lembra que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está como presidente da República, justamente por conta da ausência do presidente Jair Bolsonaro, que está em Londres para cerimônias de funeral da rainha Elizabeth II. Gerzoni, por último, para fechar o nosso papo aqui sobre a agenda do Senado, houve nessa manhã de segunda-feira agora uma reunião de líderes aqui do Senado para discutir, acho que é o destaque, o tema mais importante dos últimos dias e provavelmente dessa semana vai ser também a questão do piso salarial da enfermagem. Só fazendo um histórico aqui, esse piso salarial da enfermagem foi aprovado pelo Congresso, tinha sido sancionado, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender esse pagamento porque questiona de onde viria a fonte de recursos para o pagamento desse piso salarial. Enfim, os líderes estão discutindo sobre isso. Essa reunião terminou há pouco tempo e vai ser um assunto que a gente vai ter durante a semana aqui, né, Gerzoni? Ver o que vem dessa reunião, as propostas que vêm para poder achar uma solução aí. É um assunto que une oposição e governo, né, Gerzoni? Parece que tem um consenso em relação a isso.
Essa matéria foi aprovada, né, tanto no Senado quanto na Câmara, praticamente por unanimidade. E, como você comentou, ela foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Primeiro por uma decisão individual, uma decisão monocrática do ministro Barroso. Agora, essa semana, essa decisão foi ratificada pelo plenário do Supremo. Né? O Supremo aprovou a decisão liminar do ministro Barroso por 7-4. E o argumento central, do argumento que levou a corte a suspender essa decisão foi a questão, como você comentou, da fonte de financiamento, né? A questão das finanças, no caso dos servidores públicos, né? Dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que são servidores públicos, ou seja, o Supremo entendeu que essa medida, no que se refere ao serviço público, ela podia ameaçar as finanças dos estados e municípios, e a Constituição garante o equilíbrio das finanças, né? Exige que gastos públicos sejam previstos no orçamento, sejam previstos de forma a não desequilibrar as finanças públicas, e do ponto de vista dos enfermeiros da iniciativa privada, né, dos hospitais particulares, o Supremo entendeu que a medida poderia ameaçar o direito ao pleno emprego e o direito do cidadão à saúde, na medida em que o ônus que cairia sobre as instituições privadas de saúde poderia fazer com que a gente tivesse uma demissão em massa de enfermeiros e a precarização da prestação do serviço de saúde. Então, é necessário que haja aí um esclarecimento de qual será a fonte para o pagamento desse piso, tanto para os estados e municípios, quanto para as instituições privadas de saúde. E os parlamentares estão aí se mobilizando já desde que essa decisão foi tomada, ali há duas semanas, pelo ministro Barroso, para buscar uma solução para esse caso, né? A gente teve essa reunião de líderes hoje. O presidente Rodrigo Pacheco tinha se manifestado já que o Senado ia se debruçar em torno da questão, se necessário, ele convocaria uma sessão do Senado para deliberar alguma matéria em torno desse tema. Então a gente tem também aí uma expectativa sobre o que vai acontecer aí nessa semana e nas próximas com relação a esse tema, né? Deve haver aí uma negociação intensa entre o Congresso Nacional, o Executivo e o Judiciário, que agora é parte desse debate, para tentar equacionar esse impasse que surgiu com a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Com certeza, do ponto de vista político, né, ainda que a gente não tenha uma sessão nessa semana especificamente para debater ou deliberar alguma questão sobre isso, mas do ponto de vista político não há dúvida que é um dos temas aí mais candentes nesse período que antecede aí o primeiro turno das eleições no Congresso Nacional.
Tá certo, Guerzoni, muito obrigado mais uma vez por trazer aí os comentários sobre a agenda dos senadores. Boa semana.
Tá, igualmente, obrigado.